Uma vez só. É uma coisa que acontece uma vez só. Jesus falou para Paulo, eu apareci para você, mas eu vou aparecer para você outras vezes. Mas as outras vezes que Paulo, Jesus apareceu para ele, não foi a mesma coisa da primeira. Amém? Não foi a mesma coisa da primeira. A primeira vez, depois você pode ter outras experiências, você pode até falar, você pode ter sonhos, você pode ter... Mas é diferente. Uma pessoa que fala em línguas uma vez, primeira vez, depois ela pode falar em língua muitas vezes. Mas a primeira vez é diferente de todas as outras. Amém? É diferente de todas as outras. Por que, que eu estou falando isso? Por quê? O que, que nós estávamos falando e eu entrei nisso? Hã?
O senhor começou falando da experiência do senhor. Quando o senhor iniciou a partir daí, o senhor não parou mais. O senhor continuou. E talvez era isso que nós estávamos precisando. Algo que realmente uma experiência com o Espírito de Deus é esse ponto, né? Você saber o que você quer. Então, assim, talvez é isso que falta, uma experiência a nível espiritual mesmo.
Amém. Vamos ver aqui. Vamos ver o que o Bertinho está dizendo.
O senhor falou disse assim que tomou uma decisão e dela não abriu mão. Aí, com essa decisão, o senhor teve essa experiência e isso firmou. Por isso até que tem 31 anos que o senhor não muda de direção. Então...
Amém. Então, mas na realidade, isso aí eu entrei com isso mais ou menos no meio da conversa. O que eu estava realmente, quando eu comecei a falar... Por isso que eu falei para vocês, que conversa, palavra, é difícil porque é difícil você conter toda a palavra, é difícil você guardar toda a palavra, é difícil você segurar tudo o que fala. A gente aproveita, às vezes, 10% do que fala. Mas se você tiver uma experiência, ela fica total na sua vida, o resto da vida. Então, eu estava... dizendo o seguinte, que Deus falou conosco esses dias, tem falado conosco muito a respeito do reino de Deus. E que muita gente tem dificuldade para crer. Muita gente tem dificuldade para aceitar. Muita gente tem dificuldade para entender. Tem pessoas que têm dificuldade para acreditar, para crer. Então esse foi o assunto. Nós falamos sobre várias maneiras, diversas maneiras sobre o reino de Deus. Mas aí eu estava dizendo que a palavra, né, que Deus mandou, vai e abre os olhos das pessoas. E que todo mundo tem dificuldade. Porque a palavra só falada, ela não é suficiente. Caso contrário, nós já teríamos resolvido o problema da igreja há muito tempo. Mas é preciso algo mais. Precisa alguma coisa a mais na sua vida. Que é? O batismo com o Espírito Santo. Aí eu citei o meu caso. Citei o caso de Paulo. Citei o caso de Maria, de José e de muitos outros que tiveram, assim, uma experiência com Deus e marcou, aquela experiência marcou de tal forma a vida da pessoa que ele, ali para frente, ninguém mais, Paulo mudou radicalmente, ninguém mais mudava a cabeça dele. Então ele conversando com uma pessoa de muita influência em Roma, Festo, se não me engano, ele, conversando com ele, ele falou: olha, Paulo, por pouco que você não me faz cristão. Por pouco que você não me faz cristão. Então, ele não tinha dúvida, porque ele ouviu, viu, e eu, quer dizer, não tinha jeito. Tem como. Não tinha como mudar. O homem ficou cego 3 dias. Amém? Tinha que mudar a cabeça daquela pessoa, como? Não tinha jeito. Então eu estava dizendo tudo isso para dizer, para que levar à igreja esse desejo, essa vontade. De quê? De ter uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus pode valer o batismo com o Espírito Santo. João batizou, eu batizo com água, mas vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Eu batizo com água. Então, o batismo com água, realmente, ele é importante, porque é para cumprir a justiça. Mas o que a gente não pode prescindir é do batismo com o Espírito Santo. Bem, quem já foi, pergunte a Deus: Senhor, eu já fui? Eu sou batizado com o Espírito Santo? Caso contrário, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. É uma primeira vez. É uma coisa que acontece com você na sua vida, uma primeira vez. Amém? Teve uma época que a igreja estava praticamente morta. A igreja estava praticamente morta. Como hoje, tem muita gente que está sem vida. O Espírito, nós temos aquela vasilha de azeite. Nós temos aquela, chama lamparina, né? Chamava antigamente lamparina. Aí era colocado o azeite aqui dentro. Aqui saíam. Naquele tempo não tinha energia elétrica, então ficava aqui. O pavio, esse pavio aqui, ele vinha, misturava aqui no azeite. Tinha um lugarzinho aqui de colocar o azeite. Isso era lamparina. Eu cheguei a conhecer a lamparina. E aqui tinha um negocinho assim para você carregar a lamparina. O azeite simboliza o Espírito. Então, as virgens nécias e as virgens prudentes. As virgens nécias, elas eram... É como existe hoje muitas pessoas que acham que já tem tudo, já sabe tudo e que não precisa de ajuda de ninguém. São pessoas que acha que já tem, ele já tem o azeite. As virgens prudentes, é aquela, bom, eu, pode ser que eu tenha o azeite, mas e se eu colocar mais azeite na minha vasilha? Se eu colocar mais azeite, não vai ser melhor? Quem sabe eu não tenho azeite nenhum na minha vasilha, eu sou apenas um hipócrita, que às vezes penso que tenho e não tenho. Né? Como Jesus chegou a chamar ali os escribas, os fariseus, etc., de hipócritas. Por quê? Eles tinham muito a lei. O que é que faltava para eles? Faltava... Aquela lei, era aquela palavra sem vida. Era uma coisa sem vida. Porque o que dá vida à lamparina tira o azeite aqui. Aí fica esse pavio aqui, ó. Aí põe fogo nele para você ver. Aí você põe fogo nele, o que acontece? Ele acaba de chupar o azeite que tem aqui, ó, ele chupa. Aí quando não tem mais azeite aqui, ele começa a queimar. Ele começa a queimar. Pronto. E o fogo apaga. E o fogo apaga. E o fogo apaga. Sabe o que é o fogo apaga? É que a pessoa desanima, a pessoa não tem mais disposição, a pessoa não tem mais, vai perdendo a fé, e ele não busca mais, ele não louva mais, ele tem dificuldade para poder crescer, né? Ele tem dificuldade para poder falar, ele não dá testemunho de fé, ele não dá testemunho de vida. Por quê? Porque o azeite acabou e o restinho queimou, o restinho queimou. Então essa situação é das virgens néscias. O que é néscio? Néscio. Néscio. Tolo, bobo, idiota. Idiota. Amém, gente? Amém? Idiota. Simplesmente idiota. Todo mundo. Tão somente idiota. Você quer ser um idiota? Não. Então, meu filho, você precisa desejar o Espírito Santo. Você precisa querer que a vasilha sua esteja sempre com azeite. Sempre com azeite. E se você perceber que há falta, peça a Deus, Senhor, dá-me do seu Espírito. Senhor, tem misericórdia, não deixa, não retire de mim o teu Espírito. Não retire de mim o Espírito Santo. Que às vezes a gente tem, ao que tem se dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até mesmo aquilo que ele pensa que ele tem, será tirado. Amém? Então vamos prestar atenção, vamos ouvir o que Deus está falando, vamos juntar aquilo que nós estamos ouvindo à nossa fé, acraseada. Vamos juntar aquilo que nós estamos ouvindo à nossa fé. E pedir a Deus que nos dê o Espírito Santo. Põe a mão no enfermo. Sabe como que a gente treina? Sabe como que a gente percebe que a gente tem o Espírito Santo ou que não tem o Espírito Santo? Jesus falou, olha, eu expulso Satanás. Então, eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? Eu expulso Satanás. Eu converso com a pessoa oprimida e solto aquela pessoa livre. Eu converso com a pessoa oprimida, cheia do diabo. E deixo a pessoa tranquila. Eu tenho o Espírito Santo ou não tenho? Então você pode testar, fazer experiência. Quando você conversa com a pessoa e deixa a pessoa mais oprimida, você conversa com a pessoa e deixa ela mais aflita, você conversa com a pessoa e deixa ela nervosa, qual será o espírito que está em você? O santo ou o maligno? Amém? Põe a mão sobre o enfermo. Manda embora livre o oprimido. Fala a palavra. A palavra que você ouviu hoje, você fala ela amanhã. Amém? A palavra que você guardou no seu coração não foi para que ela permanecesse ali, não. Então, quando você, no abrir da sua boca, fala a palavra de Deus, o Espírito que está em você só pode ser o Espírito de Deus. Amém, gente? Então, tem muitas maneiras de você experimentar, fazer experiências, perguntar para Deus e dizer para Deus: Senhor, olha, eu quero, eu sinto que eu estou, a minha vasilha está secando. Eu sinto que a minha vasilha está secando. Eu preciso de azeite. Azeite simboliza o Espírito. Amém? Então, Mateus capítulo 13, versículo... Quanto que eu falei? 30? Foi não. Não. Mateus 13, 31.
Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos.
Repete, por favor.
Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças.
Amém. Então, o que que ele quis dizer? Que o reino dos céus, esses dias, de diversas maneiras, Deus nos falou a respeito do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante à pérola valiosa, é semelhante ao tesouro, é semelhante à rede que é lançada no mar e tal. Hoje Deus está falando conosco o seguinte: que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Semeou no seu campo. O qual é realmente a menor de todas as sementes. Então, presta atenção. Jesus, quando veio à terra, Jesus, quando foi semeado, Jesus, quando foi semeado, não era uma semente insignificante? Jesus, quando foi lançado à terra, ele falou: olha, se a semente não morrer, a árvore não aparece. Você pega um caroço de manga e põe ali, o caroço de manga tem que morrer, tem que se arrebentar todo. Quando Jesus foi lançado à terra, era uma semente insignificante. Esse é o filho do carpinteiro, por acaso? Quem é esse? Por acaso não é aquele que tem fulana como irmã, Bertano como irmão? Não é esse aquele... Pois é, não é aquela pessoa igual às outras? Não é aquela pessoa insignificante? Amém? Ali estava sendo semeada a semente. Um homem simples, humilde, sem nenhuma expressão. Mas quando foi crescendo, vocês viram o que deu. Jesus, ele dividiu o tempo. Hoje nós temos 2011 depois de Cristo. Tem o antes de Cristo e depois de Cristo. Quer dizer, foi um homem que marcou o tempo. Mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Até hoje, a ciência, o mundo inteiro, procura pelo corpo de Cristo. Amém? Dividiu o tempo. Ressurgiu dos mortos. Naqueles dias, quando a coisa estava bem quente, eles acharam como é que chama aquele terrorista? Bin Laden, né? Acharam Bin Laden? Não acharam o outro lá, o cadáver? Eles acharam, e naqueles dias, quando Jesus saiu do túmulo, Herodes mobilizou todo mundo que ele podia, no sentido de procurar, de encontrar o corpo de Cristo. E não achou. E até hoje, a ciência não se cansa de procurar, de buscar, de cavucar, tudo quanto é lado, Jerusalém virar de cabeça para baixo, para poder ver se encontrava, se encontra o corpo de Cristo. Até hoje, 2011, nada. Então, quando a semente foi semeada, ela não tinha significado nenhum. Ela não tinha nenhuma força. Mas quando ela cresceu, vocês viram o tamanho da pessoa que ele se tornou. Ele está dizendo isso, gente, para quê? Para nós, não é para ele, é para nós. É a mesma coisa. Quando a semente é semeada em você, quando você começa, quando você tem a experiência, aquela experiência com Deus, você recebeu a semente, e daí para frente o que acontece? Você começa a crescer. Você começa a crescer. O apóstolo Paulo é responsável pela maior parte do Evangelho. Carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, carta de Paulo a Éfeso, carta de Paulo aos Gálatas, carta de Paulo, é assim? A Timóteo, primeira, segunda, ele é responsável pela maior parte do Evangelho, ele é responsável pelas maiores revelações que o Evangelho tem, chama-se apóstolo Paulo. Amém? Ele cresceu. Quando ele teve a experiência com Deus, quando a semente caiu nele, ele ficou muitos anos desaparecido. Totalmente desaparecido. Nem os apóstolos sabiam exatamente onde é que estava Paulo. Mas quando Paulo começou a falar, quando Paulo começou a mostrar, quando Paulo começou a agir, quando Paulo começou a fazer, ele estava ali, crescido, e ele disse, olha, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança, agora eu não sou mais criança. Então, muitas vezes, entre nós, Silvano, a gente continua fazendo as coisas de quê? Criança. nós continuamos agindo como criança, nós continuamos tendo o procedimento de criança. Por quê? Será que a semente em nós não está fazendo efeito? Ou a semente está caindo e o passarinho está comendo? A semente está saindo, está caindo à beira do caminho, o passarinho está comendo. Amém? E quando é que o passarinho come? Quando a pessoa ouve, mas ouve de mau grado, ouve com desinteressado, ouve sem colocar ali aquela fé, não sai dali. Eu falo, não, eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou falar com Deus, eu quero falar com Deus. Eu quero ter certeza absoluta de que eu sou batizado com o Espírito Santo. Amém? Caso contrário, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Então, quando a semente cai... Gente, a semente é o quê? É a palavra. A semente é a palavra. Mas se eu não der a devida importância ao reino dos céus, como tem foi falado esses dias, se você não dá a devida importância, se você não acredita, se você não coloca confiança, fé, sem fé é impossível. É impossível. Nós vamos ficar toda a vida como os escribas e fariseus, que sabiam muito da lei, da letra, mas não tinha nenhuma experiência, não tinha experiência com Deus. Amém? E é mais importante do que tudo é a experiência com Deus. Amém? A partir do momento em que Maria viu e conversou com o anjo, pronto, a vida dela mudou. Ela disse: seja feita em mim a tua vontade. Amém, gente? Não basta ser ouvinte. Não basta ser ouvinte. Eu afirmo para você com sinceridade. Não basta ser ouvinte. A lei só não é possível, ela não pode fazer em você o que o Espírito faz. A lei não consegue fazer. A lei que eu digo é a palavra. Seja ela do Novo Testamento, seja ela do Velho Testamento, a palavra falada, né? Ela tem muita influência, muita importância. Ela é a semente. Ela é a semente. Mas essa semente precisa morrer, ela precisa morrer e precisa dar lugar a uma árvore, como ele falou. Quando ela é lançada, ela cai. Às vezes, no menino desse aí, ó, cai, às vezes, numa pessoa humilde, simples. E o diabo vai fazer tudo para que ela não cresça. Ele vai fazer tudo para que você não desenvolva. Aqui não é espiritismo, não, mas você precisa desenvolver. Amém? Se você, até no espiritismo, se você não desenvolver... Você não vai receber um Exu, entendeu? Você não vai receber, você vai ficar recebendo esses espíritos bem pequenos. Você tem que desenvolver. E aqui também, a palavra semeada tem que crescer, como Jesus falou, e tornar uma árvore, é menor de todas, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore. De sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aí você vai ser capaz meu irmão, de fazer coisas, olha, de libertar pessoas, de curar enfermos. Você vai ser capaz de fazer coisas tremendas. Entendeu? Você vai ter força que só vem de Deus. Só pode vir de Deus. Amém? Outra parábola que ele disse foi o seguinte, que o reino dos céus era também semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. Até que tudo seja levedado. Você põe 3 quilos de farinha para fazer um bolo. Quanto você põe de fermento? 3 quilos de farinha e 3 quilos de fermento? E uma colher de sopa de fermento? Não. Uma pequena quantidade de fermento. Um cabo de um garfo, uma colher de café, uma pequena quantidade de fermento. É suficiente para fazer o seu bolo crescer. É suficiente para poder fazer o seu pão ficar bonito. Ele também exatamente estava dizendo que o reino dos céus é semelhante a isso. Quando você tem a experiência, o Espírito Santo te visita, quando você tem aquela experiência, amém? É aquela pequena porção que Deus te deu. Foi ali, foi uma pequena porção, foi apenas uma experiência. Foi uma pequena porção. Sabe o que eles queriam? O que eles pediam? Senhor, dá-me porção dobrada do seu Espírito. Porque você vê o tanto que é bom, você passa a entender o tanto que é bom e você vai querer... Mas, porção dobrada, mas a primeira porção que você recebe é suficiente para fazer o seu pão crescer. Amém? Para fazer o seu bolo crescer. Para fazer com que a sua vida se transforme. Para fazer com que o seu pensamento mude, a sua visão mude em relação ao mundo, em relação a tudo, em relação às coisas. O reino dos céus em você. O reino de Deus na sua vida. Então, de diversas maneiras, ele explicou o reino de Deus. E ele fecha aqui essa experiência, ele fala assim. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis. Mas não é isso que eu quero falar. 31, está aqui. Eu quero falar isso aqui. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que diz, abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Abrirei em parábolas a boca. Então, hoje, Deus falou conosco, explicou mais 2 parábolas. Amém? Na verdade, nós não estamos falando de fermento, nós não estamos falando de azeite, cada uma dessas coisas são apenas figuras, são apenas símbolos, mas para um bom entendedor, um pingo é letra. Amém? Sinta a presença de Deus. Busque essa presença de Deus, peça a Deus que lhe dê uma porçãozinha de fermento. Senhor, o seu fermento é tão precioso. Ele falou, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, mas o fermento dele é precioso. Eu não quero crescer com o fermento dos fariseus. Eu não quero ser uma... Porque a pessoa cresce também para o lado errado. A pessoa cresce também para o lado errado. E dá um trabalho danado. E dá um trabalho danado quando ela cresce para o lado errado. É um fermento maligno. Mas o fermento que ele nos dá, que é o Espírito Santo, faz você crescer e produzir fruto bom. Fruto bom. Amém, gente? Que Deus abençoe. E eu espero que vocês tenham entendido a importância de ser. Se você falar para mim assim, eu já fui. Amém. Amém. Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Amém? Ótimo. Mas quem sabe o azeite já acabou. Quem sabe você achou que não precisava mais azeite. Será que você não tem sido imprudente ao pensar que você não precisa mais de Deus? Será que você não tem sido imprudente ao pensar que você, que o que você tem é suficiente? Concorda? Amém. Vamos curvar nossas cabeças para terminar. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, não nos deixe, Senhor, na ilusão. Não nos deixe, Senhor, confusos. Não nos deixe imaginar coisas que não são verdadeiras. Abra os nossos olhos e nos faça entender isso. Nos faça, Senhor Deus, meditar a respeito da Tua Palavra, sobre o que está dentro de nós. Se é bom fermento, se é mau fermento. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, Pai. Converse conosco. Visita-nos. Como o Senhor visitou aquele dia os discípulos. E eles foram cheios do Teu Espírito. Cada um teve a sua vasilha completamente cheia. E havia muita, muita presença de Deus em suas palavras, em suas ações, em suas atitudes, em seus atos. O Senhor era presente na vida de cada um. A prova foi que mais de 3 mil pessoas, num só dia, foram batizadas com o Espírito Santo. Receberam daqueles 120 uma influência tão forte, poderosa, que transformou a cidade de Jerusalém naqueles dias. Não estaria hoje faltando a nós, não estaria faltando a igreja o azeite tão precioso, tão fundamental. Que poderia responder a nós todas as nossas dúvidas. Que poderia, ó Deus, nos ajudar nas nossas fraquezas. Dá-nos, Senhor, pelo menos fé, vontade, desejo. Coloca em nós, Pai, uma insatisfação. Uma tristeza. Que possa nos mostrar carentes, necessitados de Deus. Amém. 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 Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração humilde, simples, na sua casa, às vezes, no seu quarto. Muito cuidado. Muito cuidado, porque é muito sensível. Como ele falou, ela é uma semente tão pequenininha. É muito fácil de perder, é muito fácil de desaparecer. É uma semente muito pequenininha. Mas ao levar para casa o seu coração, não deixe que o inimigo venha tirá-la, venha roubá-la de ti. Eu quero, apesar de viver num mundo totalmente contrário, eu quero falar com Deus. Eu quero que Deus, que o Espírito de Deus, me visite. Quero que o Senhor fale comigo. Que não me deixe nenhuma dúvida. Eu quero o teu reino, Senhor, teu governo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Lembrar de Em nome de Jesus, Deus te abençoe.